Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um parágrafo do primeiro capítulo do livro de Abacuque. Vamos estudar Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11. Nesses versos, Deus responde às inquietações de Abacuque. Esse texto mostra que Deus age maravilhosamente. Mostra que Deus age surpreendentemente e mostra também que, por ser soberano, Deus pode usar quem Ele quiser para realizar os seus planos segundo o seu eterno propósito. Nesse texto, Deus anunciou a Abacuque que iria enviar os caldeus, outro nome dado aos babilônios, como seu instrumento de justiça contra o seu povo de Judá. Essa notícia foi maravilhosa demais e surpreendeu não só o profeta, mas a todos os que a ouviram. O profeta Abacuque, como todos os homens, esperam por uma resposta divina. Porém, a pergunta é: será que a resposta de Deus é a resposta que os homens esperam? A resposta de Deus é agradável aos homens? Abacuque queria saber quando e como Deus trataria o seu povo. Até quando a iniquidade, a opressão, a destruição, a violência, o litígio, a contenda, a injustiça refletiriam a vida normal do povo de Judá? Até quando a impiedade seria uma constante em Judá? Até quando os justos tinham que conviver com o desprezo e a desobediência à lei? Querido amigo, Deus ordenou a Abacuque e a todos os que, dentre o seu povo, aguardavam sua resposta, que olhassem entre as nações para encontrarem a resposta. Deus disse que estava realizando naqueles dias de Abacuque uma obra maravilhosa, uma obra tão surpreendente que eles não conseguiriam crer quando tal obra fosse anunciada. Esse é o conteúdo do versículo 5. Mas, afinal, que obra é essa que Deus estaria realizando com a qual daria uma resposta àqueles que esperavam a sua manifestação? Querido amigo, Deus estava suscitando os caldeus, estava levantando a Babilônia para usá-los como instrumento da sua justiça contra o seu povo de Judá. Realmente isso era surpreendente. Realmente isso seria algo maravilhoso, impensável em termos humanos. Os caldeus ou babilônios eram habitantes semitas da Babilônia. Eles eram descendentes de Quesed, filho de Naor, irmão de Abraão, conforme Gênesis 22, 22. Portanto, os caldeus eram descendentes de um dos sobrinhos de Abraão. Nos caldeus estaria a resposta de Deus às perguntas de Abacuque. Deus estava levantando os babilônios para servirem como instrumento de sua justiça, que seria derramada contra o seu povo de Judá pelos seus pecados, pelo seu desrespeito à lei, pelas constantes quebras da aliança. A resposta de Deus às questões levantadas por Abacuque ou a resposta de Deus às questões levantadas por nós acontece através das manifestações divinas maravilhosas e surpreendentes. Deus é único, Deus é singular nas suas manifestações. Elas são demonstrações da sua soberania e do seu poder. Por isso, ao considerarmos esse texto, podemos fazê-lo sob o seguinte título: As Manifestações de Deus. Com base em Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11, temos esse título e podemos estudar esse texto sob esse título: As Manifestações de Deus. Querido amigo, quase que diariamente enfrentamos problemas para os quais não temos respostas. E por isso mesmo, sempre estamos perguntando: por quê? Por quê? Até quando? Até quando? Na verdade, temos que reconhecer que enfrentamos muitos acontecimentos misteriosos e muitos sofrimentos para os quais não temos a menor explicação, a menor compreensão. Abacuque vivia essa situação. A destruição e a violência o rodeavam. A lei era desprezada e não havia justiça. Homens maus oprimiam justos e, diante disso, Abacuque, certamente, e outros homens de bem estavam o quê? Inquietos, sofrendo. Diante de situações como essas, temos que nos posicionar. Afinal, como enfrentamos os problemas que se apresentam a nós como indecifráveis? Abacuque decidiu esperar no Senhor. Decidiu falar com Deus, clamar a Deus, questionar a Deus, mas decidiu vigiar para ver o que Deus lhe daria como resposta. O resultado é que ganhou uma nova perspectiva. Deus manifestou ao seu profeta o que iria fazer, e o que ele iria fazer era algo espetacular, algo impensado pelo mais criativo dos homens. Deus iria se manifestar de um modo surpreendente, soberano e poderoso. Querido amigo, é importante percebermos e entendermos que não há problemas fazermos perguntas. Porém, temos que lembrar que em meio aos questionamentos devemos buscar a Deus. Jesus também fez perguntas. Lembre-se daquela pergunta lá em Marcos 15, 34. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele fez perguntas a Deus. E de Deus é que devemos esperar as respostas. Só Deus, porque é soberano, pode manifestar-se em resposta às nossas perguntas. Por isso, podemos afirmar que somente Deus, por sua soberania, pode manifestar-se poderosamente em resposta às nossas orações. Eu repito, esse é o princípio, então, que extraímos desse texto de Abacuque 1, 5 a 11. Somente Deus, por sua soberania, pode manifestar-se poderosamente em resposta às nossas orações. Nesse texto, encontramos três manifestações de Deus que confirmam a soberania divina. A primeira manifestação soberana de Deus se vê no seu agir maravilhoso. Versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Querido amigo, a partir desse verso temos a resposta de Deus às queixas de Abacuque. Mas é uma resposta não só ao profeta, mas à nação inteira. Percebe-se isso pelo uso do plural nesse verso. Todo o povo deveria perceber a obra de Deus. Todo o povo deveria perceber as manifestações de Deus, e isso fica claro através do uso dos imperativos observai, olhai, maravilhai-vos. Esses verbos são verbos imperativos, isso é, são ordens que deveriam ser obedecidas. Deus usou esses verbos para dar a sua resposta a Abacuque. Deus tinha forçado Abacuque a ver e a observar a triste situação do povo. Mas agora exigia que todo o povo se fixasse em ver o que ele faria por causa do pecado nacional. Isso indica também que Deus estava bem consciente da situação do seu povo quando Abacuque perguntou: até quando? Até quando? Isso, querido amigo, significa que Deus não estava e não está indiferente aos nossos problemas, aos nossos dilemas e perplexidades. Sem dúvida, Deus vê e analisa as situações que enfrentamos com muita seriedade, com mais profundidade do que nós mesmos. Mas além de olhar sobre outra perspectiva as situações pelas quais passamos, Deus sabe exatamente o que fazer diante das diversas circunstâncias que, inclusive, Ele mesmo permite que aconteçam. A maneira de Deus agir sempre é especial, maravilhosa, grandiosa, muito além da compreensão humana. E conforme os seus planos, conforme os seus propósitos, conforme os resultados que Ele quer alcançar em nossas vidas, Deus não só permite as diversas circunstâncias pelas quais passamos, como Ele as soluciona. A solução que Ele apresentou a Abacuque é que chamaria como seu instrumento de disciplina, de castigo à vida pecaminosa do seu povo. Deus chamaria um povo totalmente diferente do seu povo de Judá. Seria algo fantástico, algo tremendo aquilo que Deus faria. Deus informou a Abacuque que entregaria Judá às mãos de um invasor poderoso e cruel. Mas por que essa providência divina seria algo maravilhoso? Por que haveria esse espanto todo? Por que essa manifestação divina traria incredulidade da parte do povo? A ideia de que Deus enviaria nações para castigar o seu povo desobediente não era algo novo. Na verdade, era alguma coisa já bem antiga. Essas maldições já estavam previstas na lei mosaica, conforme lemos lá em Levítico 26, Levítico 36, Deuteronômio 28. E além disso, os profetas anteriores a Abacuque também já tinham anunciado que um império seria uma vara de juízo nas mãos de Deus, como de fato aconteceu. Foram os assírios a vara da disciplina de Deus contra o povo de Israel, isso é, o Reino do Norte, conforme lemos lá em Isaías capítulo 5, capítulo 10 e Amós 6, 14. A provável surpresa, a obra maravilhosa diante da qual Judá se espantaria, se desvaneceria, aconteceria por duas razões. Primeiro, já no passado, por castigo divino, quando Judá era invadida, Deus tinha salvo o seu povo em diversas ocasiões. O povo seguramente conhecia as histórias no tempo dos juízes e no tempo dos seus maiores reis, quando Davi e Salomão reinaram, tempos nos quais houve livramento. Inimigos vinham e Deus levantava instrumentos seus que garantiam a libertação do seu povo. Há aproximadamente um século atrás, durante o reinado de Ezequias, quando os assírios sitiaram Jerusalém, o que aconteceu? O anjo do Senhor feriu grande parte do exército inimigo, do exército assírio, e numa noite só morreram 185 mil assírios, conforme lemos no relato do segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19, também evento registrado por Isaías, capítulos 36 e 37. Conforme esses acontecimentos e as tradições sobre Sião e o Pacto Davídico, muitos pensavam que Jerusalém, a capital de Judá, era inviolável. Conceber que a nação, e em particular a santa cidade de Jerusalém, seria destruídas, teria que ser considerado, e na verdade era considerado como uma blasfêmia e uma contradição. E essa foi a reação que as autoridades do povo de Judá tiveram contra o ministério de Jeremias, que anunciou exatamente essa destruição que Abacuque estava anunciando. Por isso, essa obra seria realmente maravilhosa, fora do padrão da compreensão do povo e das autoridades de Judá. Então, Deus se manifesta soberanamente, agindo maravilhosamente. A segunda manifestação soberana de Deus se vê no seu agir surpreendente. Agora, o versículo 6, e eu leio para você. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Querido amigo, o surgimento da Babilônia como império sem rival no Oriente Médio foi tremendo. A Babilônia rapidamente atingiu o auge. Entre o ano 614 e o ano 605 a.C., os babilônios destruíram o Império Assírio e derrotaram os egípcios. Ninguém tinha sequer imaginado que os caldeus alcançariam tanto em tão pouco tempo. A chegada dos babilônios às portas de Jerusalém seria em vossos dias, isso é, já estava muito próxima. Dentre os profetas, muitos se ocuparam em anunciar ao povo que Deus haveria de levar cativo o povo de Israel, o povo de Judá, para a Babilônia. Mas, por acaso, alguém creu quando Isaías anunciou que o povo haveria de ficar cativo na Babilônia? Não, ninguém creu. Do mesmo modo, ninguém creu quando Jeremias profetizou acerca do cativeiro. Quem creu naquilo que os profetas anunciavam? Será que alguém acreditaria nessa obra maravilhosa que tinha sido anunciada? Abacuque compreendeu, ele creu e anunciou que os caldeus foram levantados por Deus. Bem antes de ocorrer a invasão de Nabucodonosor, Abacuque demonstrou que os caldeus eram uma nação feroz e impetuosa, que eles marchariam para tomar as casas que não eram suas. Mas nem mesmo quando Jerusalém estava cercada pelos caldeus, o povo acreditou naquilo que tinha sido anunciado por Jeremias e por Abacuque. Será, querido amigo, que agimos como judeus daqueles dias? Será que não cremos na palavra de Deus? Ou será que cremos nas manifestações surpreendentes do Senhor? O nosso Deus, por ser soberano, ele nos surpreende a cada momento com suas manifestações maravilhosas. E a terceira manifestação soberana de Deus se vê no seu conhecimento completo da situação. Capítulo 1, versículos 7 a 11. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando a terra, as tomam. E versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Nesses versos, querido amigo, o próprio Deus descreveu e qualificou o caráter do exército da Babilônia como pavorosos e terríveis. Foram comparados com a ferocidade e com a rapidez dos animais selvagens. E, além disso, eram violentos e orgulhosos. A sentença divina estava para ser executada. Jerusalém cairia seria massacrada. O povo judeu e seus líderes andavam completamente longe de Deus e agora receberiam a paga por seus pecados. Já que tinham desprezado a lei de Deus, agora viveriam conforme a lei babilônica. Os injustos babilônios controlariam os piedosos judeus. Num futuro próximo, multidões de judeus iriam amarradas como cativas. O profeta descreveu os babilônios detalhadamente. Acompanhe comigo. Os caldeus eram uma nação amarga e impetuosa. Segundo, eles apoderavam-se de tudo. Terceiro, era uma nação pavorosa e terrível, pois estabelecera o seu direito sobre aquilo que não lhes pertencia, segundo o seu próprio ponto de vista. Eles utilizavam cavalos que lhes davam grande agilidade para apanhar os inimigos, uma vez que tinham a capacidade de se espalhar por toda parte. Quinto, a distância não era empecilho para os caldeus, pois eles podiam alcançar a presa como as águias apanham a sua presa. Em sexto lugar, os caldeus abatiam os povos com violência, reunindo os cativos em grande número. Sétimo, por fazerem várias conquistas, perdiam respeito aos reis e aos exércitos inimigos. E porque eram orgulhosos e soberbos, após inúmeras conquistas, os caldeus passariam a considerar que as suas vitórias eram por causa dos seus próprios deuses, fato que os tornou culpados diante de Deus. Mas afinal, o que é que os judeus precisavam ver? Eles precisavam ver e entender que a obra maravilhosa de Deus seria suscitar uma nação dentre os gentios para punir as suas iniquidades. Tinham que acreditar na obra de Deus a ser realizada por Deus, pois ela fora anunciada com antecedência. Diante da obra maravilhosa de Deus, eles deveriam entender, deveriam saber que a obra humana desapareceria. Nos dias de Abacuque, a obra de Deus foi suscitar os caldeus nação gentílica. Nos dias do apóstolo Paulo, a obra de Deus foi fazer dos gentios irmãos dos judeus, na mesma família da fé. E hoje, qual é a obra de Deus? O que é que Deus está realizando? Você tem estado atento? Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você possa discernir qual a obra maravilhosa e surpreendente do nosso Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Salvou-me, meu Jesus.